Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, saúde mental no pós-pandemia, com a psiquiatra Natália Timmermann. Mais da metade dos brasileiros acreditam ter a saúde mental afetada pela pandemia. É o que revela uma pesquisa do Instituto Ipsos. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Natália Timmermann é psiquiatra e escritora e doutoranda em literatura pela Universidade de São Paulo. É autora dos romances Copo Vazio e As Pequenas Chances. Oi, Natália, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, Joel. É um prazer estar aqui conversando com você.
A pesquisa A Cara da Democracia, do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, afirma que 60% dos brasileiros perderam um parente, um amigo próximo para a Covid-19. Natália, qual é o legado da pandemia para a saúde mental dos brasileiros?
Acho que a gente ainda está entendendo qual é esse legado e lidando com ele, né? Nós, profissionais de saúde mental, profissionais de saúde em geral e a população como um todo, né? Acho que a pandemia foi algo profundamente perturbador e transformador da nossa sociedade. Como essa pesquisa falou, né? A morte de parentes e amigos, a rotina que mudou completamente, e acho que depois que as coisas voltam, a gente começa a desconfiar delas. Como tudo ficou em suspenso por algum tempo considerável, é como se a gente tivesse as nossas certezas abaladas, o que é mais uma instância de uma insegurança existencial, assim, né, que pode perturbar a saúde mental das pessoas, né? Tem um luto muito concreto, né, da perda das pessoas, e assim, é um luto que é vivido de forma individual e que algumas vezes pode se tornar patológico, né? E tem esse outro luto, né, do mundo como era, e que agora é outro, e a gente ainda está entendendo o que é. Por exemplo, de profissionais de saúde, a gente perdeu 13 mil deles no Brasil ao longo da pandemia, né?
E 700 mil pessoas.
Exatamente.
Podemos dizer que, naquele período negacionista, ele impediu um luto coletivo pela morte de 700 mil pessoas no país?
Com certeza, né? Acho que, assim, já havia uma dificuldade individual. Por quê? Porque as pessoas não podiam cumprir os rituais fúnebres que são importantes nesse processo da perda de uma pessoa. Além disso, além da desinformação, da dificuldade de poder confiar nas informações, na insegurança de saber que o governo que deveria estar proporcionando o melhor tipo de cuidado para a população não estava fazendo, ainda escarneava da dor das pessoas. É um descaso com o sofrimento individual e coletivo. Isso foi um fator muito importante e que prejudicou em muitos aspectos, como foi a pandemia aqui no Brasil.
Natália, você escreveu o romance As Pequenas Chances, que será lançado no dia 8 de agosto, na próxima semana. No livro você fala sobre o luto e a memória, partindo da sua experiência pessoal. Como o luto pode afetar a saúde mental?
O luto é um processo, ele vai e volta, ele vem em ondas, e é um processo que acho que no fim ele nunca acaba, né? Esse livro, eu comecei a escrever ele antes da pandemia e terminei depois. Ele é um livro que é dividido em três partes. A primeira parte fala do luto, propriamente dito, especificamente do luto judaico. A minha família é judia, eu nunca tinha tido tanto contato assim com os rituais judaicos como eu tive no luto. Eu me senti muito acolhida pelos rituais de luto judaico. Então eu falo um pouco sobre isso no livro. A segunda parte é uma viagem, né? Porque essa é uma personagem que se chama Natália e que não sou eu, apesar de ter muitos pontos em contato comigo. Ela está fazendo uma viagem, ao mesmo tempo está narrando como foram os últimos dias do pai dela no hospital. E isso se baseou na experiência muito próxima que eu tive de cuidados paliativos do meu pai, e que teve uma morte assistida de um jeito muito bonito, apesar de muito triste. E a terceira parte é a própria viagem, né? Convido vocês a lerem, né? O livro vai estar nas livrarias a partir do dia 8 de agosto, e o lançamento dele em São Paulo vai ser na Livraria Megafauna no dia 16, uma quarta-feira. Estão todos convidados.
Ô, Natália, que consequências, e essa pergunta é recorrente, que nós tivemos aí agora o Fórum de Segurança Pública divulgando o aumento de 50% da violência?
O confinamento dificultou muito a vida das mulheres no sentido da violência doméstica, né? Se já é difícil para uma mulher que sofre violência doméstica procurar ajuda, na pandemia isso era mais difícil ainda por conta do isolamento. 2022, a gente já não estava mais em isolamento, né? Mas acho que muitas políticas públicas contra a violência contra mulheres e crianças foram descuidadas. Então,
Natália,
acho que isso...
nós vamos agora ouvir uma música da sua escolha. Tá. Dona das Folhas, Fabiana Cosa. A música faz parte do álbum Dos Santos, que aborda a riqueza do universo da mitologia africana, Yorumbá.
Ah, eu escolhi essa música, primeiro porque ela é linda, segundo porque a Fabiana Cosa está celebrando os 25 anos de uma belíssima carreira, então achei que era uma escolha pertinente.
Dona do mato chegou de chapéu de cor e o gaio verde na mão. Chegou como tacalango e um eixo de encruzilhada e deu fumo de Angola, zumbi e os camaradas. Dona do mato chegou de chapéu de cor e o gaio verde na mão. Foi pra gira juremada, rodou com seu boiadeiro, pena branca e amarujada. Saiu com o sultão das matas, se acabando na risada. Chapéu de cor e o gaio verde na mão. Chegou como tacalango e um eixo de encruzilhada e deu fumo de Angola pra zumbi e os camaradas. Dona do mato chegou de chapéu de cor e o gaio verde na mão. Foi pra gira juremada, rodou com seu boiadeiro, pena branca e amarujada. Saiu com o sultão das matas, se acabando na risada.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, saúde mental no pós-pandemia, com a psiquiatra Natália Timmermann. 8 em cada 10 pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão nas Américas não têm acesso a tratamento. É o que aponta um relatório divulgado em junho deste ano pela Organização Pan-Americana de Saúde. Que políticas públicas podem permitir o acesso ao tratamento contra a depressão e ansiedade no país, Natália?
A gente precisa muito cuidar, ampliar, fomentar a rede de atendimento em saúde mental, né? Em todos os níveis dessa rede. Na atenção básica, nos hospitais de referência, mas acho que principalmente na atenção básica. É muito difícil, né? A fila de espera para um atendimento psiquiátrico ou psicológico no SUS é muito alta, né? Pacientes graves ficam muitas vezes desassistidos, né? Ou não sabem como procurar ajuda. Acho que, assim, é preciso ampliar atendimentos individuais em grupos, em unidades básicas de saúde. Atenção à saúde da família, né? Que vinha há alguns anos sendo ampliada, né? Acho que precisamos voltar a olhar para isso e acho que agora voltaremos. Então, essas são algumas das coisas que precisam ser feitas, né? E assim, algumas coisas não estão no âmbito específico da saúde mental, né? Por exemplo, cuidar da saúde mental não é só ir no psiquiatra e ir no psicólogo. Cuidar da saúde mental também é cuidar da saúde. Fazer esporte também é ter momentos de lazer, também é cuidar do sono, também é ter tempo livre de celular e de telas em geral, cuidar das interações sociais, tudo isso é cuidar da saúde, né? Não
em
é
resumo,
só...
ter qualidade de vida.
Exatamente.
Como expressar essa qualidade num país como o nosso?
É um longo caminho pela frente, novos desafios vão sendo criados, com os quais a gente precisa lidar, por exemplo, a internet, as demandas absurdas de trabalho, irrealizáveis muitas vezes, porque, gente, há alguns anos a gente saía do trabalho e acabava o trabalho. Hoje em dia, com o celular, o trabalho não acaba nunca. A presença do celular e da internet nas nossas vidas, ela diluiu a diferença entre o público e o privado, e também a diferença entre o trabalho e o descanso. Isso é algo que afeta demais a nossa saúde, algo que precisa ser muito cuidado. A internet, ela não é inócua, ela causa danos, ela tem muitos benefícios.
Quais são os danos que ela pode causar à saúde mental?
Pode acontecer, isso está sendo muito estudado, né? Acho que os danos a longo prazo a gente ainda vai saber, mas o que a gente já sabe? Prejuízos na nossa atenção, aumento da ansiedade pode gerar, insônia, a exposição à tela piora a qualidade do sono, que pode, por si só, causar transtornos mentais. Vamos por aí, além de novos, né? Novos problemas, por exemplo, a sigla em inglês é FOMO, né? Fear of Missing Out, o medo de ser excluído, o medo de não estar fazendo parte de algo que antes a gente nem sabia que estava acontecendo, antes a gente não tinha acesso a tudo que as pessoas estavam fazendo, a tudo que estava acontecendo, né? Então, também é muito, muito angustiante
o excesso de informação que você recebe durante
todo
dia.
De informação e de oportunidades. Às vezes é difícil fazer a escolha, por exemplo, de que filme escolher se tem tanto à disposição para você num único dia, né?
Então, isso cria ansiedade na pessoa.
Isso.
E quando a ansiedade começa a prejudicar a vida e se torna uma doença?
Que bom que você fez essa pergunta, porque é sempre importante dizer, ansiedade, tristeza, angústia, oscilação de humor, fazem parte da vida. Não é doença, necessariamente. Quando é que se torna doença? Quando o sono e o apetite estão prejudicados, quando o sofrimento é muito grande, quando é algo muito duradouro, que não dura só alguns dias e passa, ou algumas horas e passa. Quando isso acontece, é importante procurar um profissional de saúde, e especificamente um profissional de saúde mental, né?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a psiquiatra Natália Timmerman para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Estamos hoje com esse tema que é o luto. O luto que a gente costuma associar com a perda de uma pessoa querida, o luto que tem uma trajetória mais ou menos prevista, né, de reações psíquicas. Então, em primeiro lugar, a gente costuma assim, negar, dizer, não aconteceu. Depois a gente fica com raiva, depois a gente assim, negocia com o médico, com o destino, negocia com os deuses. Daí a gente faz uma depressão, que é uma depressão que faz parte do luto, e finalmente a gente aceita a perda. Então, esse processo que foi descrito aí individualmente, ele tem variações muito importantes quando a gente pensa no estatuto da morte e da perda na nossa época. Se a gente comparar com antigamente, onde a morte era vivida em um coletivo, até hoje, numa cidade interior, a gente vela junto, lembra as histórias, faz uma reconstituição assim, né, de um memorial daquele que se foi, e dessa maneira cada um carrega um pedacinho daquele que se foi dentro de si. Bom, o nosso problema contemporâneo, ele é duplo. Por um lado, a gente não tem muito mais o que dizer. Quando um amigo perde alguém, a gente fica sem palavras, a gente fica em silêncio. A morte passou a ser uma coisa vergonhosa, passou a ser um sinal de fracasso. Ela tornou-se uma coisa invisível, que acontece ali no hospital, atrás na UTI, de tal maneira que nossa experiência de luto ela fica excessivamente individualizada. Naquele momento da perda, tem aquele impacto, tem aquela saturação de lembranças, lembranças e memórias, mas depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, as pessoas esquecem, mas aquele que perdeu, não. E aí entra, assim, a nossa dificuldade, né, e a nossa vulnerabilidade para processos depressivos ou melancólicos, como dizia o Freud. A melancolia, a depressão, muitas vezes é um luto que você não admitiu, um luto que você está negando, um luto que você está, assim, eternizando, ou, e aqui seria um acréscimo, né, um luto que você não consegue coletivizar. Você não consegue viver junto com os outros. Você não consegue fazer essa experiência de uma história coletiva. Então, pelas circunstâncias em que a gente está, nós estamos assim, reduzindo os nossos dispositivos de tratamento da perda. Isso é um problema psíquico, mas isso é um problema social, isso é um problema do nosso laço, isso é um problema de como é que nós estamos nesse projeto coletivo que é estar aqui no mundo durante esse tempo. Carinho com o luto, cuidado com o luto. O luto não é uma marcha de 15 dias que a gente tem que resolver e seguir em frente.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre saúde mental no pós-pandemia, com a psiquiatra Natália Timmermann. De acordo com o último mapeamento global de transtornos mentais da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Por que tantos brasileiros sofrem de ansiedade?
A pandemia foi um estresse crônico, né? Isso é importante de ser dito. E além de ser um estresse crônico, que aumentou os fatores de risco para transtornos mentais, ela diminuiu os fatores de proteção. Por exemplo, quando os serviços de saúde precisaram ser fechados ou tiveram as suas atividades reduzidas, quando as pessoas passaram a fazer menos atividade física porque não podiam sair de casa, por exemplo, as atividades de lazer foram prejudicadas. Então, isso tudo
pode
ser.
E quais foram as pessoas mais afetadas por isso?
As mulheres foram mais afetadas. Há estudos que falam que a população negra foi mais afetada. As populações de baixa renda, né? Como sempre, né? As pessoas que têm menos fatores de proteção são os mais afetados.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Elevar o tema da saúde mental na esfera nacional e incluí-lo em todas as políticas, aumentar o financiamento para a área e reforçar os serviços de prevenção do suicídio. Essas são algumas das 10 recomendações recebidas pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, para melhorar os índices de saúde mental nas Américas. Na semana passada, uma equipe de especialistas apresentou o relatório Uma Nova Agenda para a Saúde Mental na Região das Américas, em Washington, sede da OPAS. O diretor e médico brasileiro Jarbas Barbosa falou à ONU News sobre a urgência de medidas nessa área.
A pandemia ressaltou muito o problema da saúde mental em toda a região. A saúde mental era um problema, talvez, que não tinha tanta visibilidade, mas nos últimos 20 anos nós já temos tido, em todas as Américas, um crescimento da taxa de suicídio, por exemplo, tanto nas pessoas de mais idade como em alguns jovens, relacionado com vários fatores, com a falta de acesso, com a desigualdade, com a falta de atenção para problemas de saúde, como ansiedade, como depressão. A pandemia amplificou tudo isso pela incerteza, pelo medo que as pessoas passaram a ter de morrer, de ver familiares, pessoas queridas morrendo.
A OPAS revela que em 2020, mais de 80% das pessoas que tinham uma questão severa de saúde mental não receberam tratamento, e isso inclui casos de psicopatia. Uma das propostas da agência agora é assegurar os direitos humanos das pessoas que vivem com problemas de saúde mental, além de promover e proteger a saúde mental ao longo da vida. Jarbas Barbosa ressalta a importância de uma parceria com os líderes e decisores políticos nas Américas para corrigir essa falha e levar ajuda a todos, incluindo os jovens.
Eu creio que para os jovens, particularmente, diante da incerteza econômica, social, da angústia que foi produzida pela pandemia, é muito importante que na própria comunidade as famílias recebam apoio, que nós trabalhemos contra a discriminação, contra o preconceito. Vamos olhar também o problema do uso e abuso de drogas, porque tudo isso tem criado um ambiente desfavorável para o tema da saúde mental.
Barbosa falou também da falta de oportunidades econômicas e da pobreza extrema como fatores que agravam a saúde mental. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, saúde mental, com a psiquiatra Natália Tirmeman. Natália, eu queria voltar ao seu livro, que você deve lançar, As Pequenas Chances. Em um determinado momento do livro ali, você percebe que você não é mais a médica, e teu pai também, que era médico e era o paciente, vocês ficaram do outro lado, né? Vocês atendiam as pessoas durante boa parte da vida e agora vocês eram atendidos. Quais foram os seus sentimentos pessoais que você acabou colocando, né, nas páginas do teu novo livro?
Eu acho que foi uma constatação assim, de que todo médico vai ser paciente em determinado momento, e isso é muito importante até para ele como médico. Só assim que a gente, se colocando no lugar do outro, né, que a gente consegue exercer a medicina. Então, esse é o primeiro parágrafo. Posso ler do livro?
Vamos lá.
O primeiro parágrafo do livro que fala exatamente isso. Demora alguns segundos para entender de onde aquele rosto me é familiar, em um contexto tão diferente, o aeroporto, e já passados tantos anos de quando o havia visto pela última vez, no hospital, um dia antes da morte do meu pai. Devo ter sorrido. Ele também sorri e se aproxima de mim um pouco mais, um tanto mudado. Mas só depois penso que ele me reconheceu mais rápido, o que é estranho, ou deveria ser. Pois os médicos têm milhares de pacientes, e os pacientes e seus familiares, apenas um médico em cada situação. Ainda que meu pai fosse médico, e eu também, durante aqueles dias, éramos pacientes, ou melhor, meu pai era o paciente do Dr. Felipe, médico de cuidados paliativos, e eu, apenas a filha de um homem com uma doença terminal. E assim começa o livro.
Natália, pelo esse primeiro parágrafo do seu livro, percebe-se que você conseguiu realizar o seu luto da plenitude, escrevendo sobre ele, falando dos detalhes do cotidiano da sua relação com seu pai, podendo viajar e buscar origens familiares para você compreender melhor o processo familiar da sua existência e, claro, da sua vida em família. A maioria das mulheres brasileiras não conseguem. Como você poderia dar hoje, a partir do seu livro e a partir dessa experiência que você viveu, que conselhos você daria? E como você faria isso em relação às mulheres que estão nos ouvindo? Falaram, eu não tive essa chance de escrever um livro, eu não tive essa chance de perceber a morte de um amigo próximo, de um parente próximo, das minhas referências afetivas, elas foram tiradas rapidamente. Que conselhos você daria?
Na verdade, assim, cada dor é única, né? E mesmo que eu tenha vivido o luto, com certeza ter vivido dessa maneira faz com que ele tenha sido elaborado. Acho que, como eu falei, o luto ele não passa, né? Mas acho que o principal, eu acho que não digo não, nem só para essas mulheres, eu digo para os meus pacientes, digo a mim mesma também, né? Não fugir do sentimento, não fugir da tristeza, não fugir da angústia, da dor, em qualquer circunstância, né? Quando a gente tenta não sentir o que a gente já está sentindo, é como se a gente potencializasse o que a gente está sentindo. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é deixar a tristeza vir, depois deixar ela embora. O que eu aprendi com o luto é que ele vem em ondas. E às vezes ele vem muito forte e aí ele passa. Aproveitar quando essa onda não está, essa dor alivia um pouco, mas também senti-la quando ela estiver presente. Né? Acho que é isso que eu poderia dizer. Sei que é muito pouco, né? Que é uma dor muito grande e muito individual. E que a minha dor, ela não diz necessariamente respeito à dor de outras pessoas, de outras mulheres. Mas...
Natália, você falou que o luto não passa. Qual é o estágio do teu luto atual?
A falta do meu pai, ela vai existir para sempre.
Em relação ao luto coletivo, no pós-pandemia, que estágio essas pessoas que não conseguiram concluir o processo do luto, ou seja, homenagear as pessoas que se retiraram de uma maneira repentina da sua vida? Que estágio está o luto coletivo no país?
Eu acho que agora a gente está num momento de entender o lugar onde estamos e de cuidar ainda, de continuar sentindo, continuar cuidando. Teve gente que perdeu mais de uma pessoa, né? Teve gente que perdeu trabalho, as condições que tinha antes. Até porque, assim, o vírus ainda está aí. É imprescindível que as pessoas continuem se vacinando. Covid, ela não dura só durante os sintomas. Tem Covid longa, tem sequelas, né? Mais de 50% das pessoas têm sequelas da Covid. Então, é super importante continuar se vacinando. Então, assim, é o momento de continuar cuidando, de fazer esse luto coletivo por tanta coisa, né, que vivemos nesses anos de pandemia e de outras atrocidades.
Falando em pandemia, esse surto de irracionalidade que ainda tem no país, nós temos observado depois dos últimos 4 anos, além da ameaça, né, ao sistema democrático, ele pode ser resultado de uma doença mental que envolve os brasileiros que não conseguiram realizar o seu luto, não conseguiram tratar, de uma certa forma, a perda que eles tiveram na vida?
Não dá para dizer isso. A gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente patologizar algo que é político, né? Acho que tem coisas que são políticas, não são patológicas, não são do âmbito psiquiátrico. Falas negacionistas, fake news, teorias da conspiração. Eu até escrevi uma coluna sobre isso, né? Porque as pessoas que invadiram os prédios do governo dia 8 de janeiro, muita gente estava chamando eles de loucos, e eles não são loucos, né? Acho que a gente precisa respeitar as pessoas portadoras de transtornos psicóticos e não chamar essas pessoas que cometeram esses crimes de louco, né? Acho que a gente tem que chamar as coisas pelo nome certo, né? Então, é muito importante não patologizar o que é político.
Ou seja, o que aconteceu de 8 de janeiro, os atos contra a democracia, partindo de pessoas que tinham consciência do que estavam fazendo.
Não atendi nenhuma delas como psiquiatra. Até pode ser que alguma tenha, mas o que me parece é que, assim, o que elas fizeram não foi causado. Transtorno psicótico, que é como a gente costuma chamar na psiquiatria, que o senso comum chama de louco.
Natália, para fechar nossa entrevista, hoje, passada essa experiência do teu luto pessoal, o lançamento do teu livro, qual é o seu maior medo?
Meu maior medo continua sendo perder as pessoas que eu amo.
E o seu maior sonho?
Meu sonho de infância era ser escritora, era escrever. Então, eu sou muito feliz de estar conseguindo realizar esse sonho, que é escrever. Viajar com a escrita, ser reconhecida como escritora. Isso, para mim, é uma grande alegria.
No seu último artigo que você escreveu para o UOL, você falou de uma perda coletiva. Citou o escritor Condeira, o Gé Celso, falecido recentemente, e todos foram falecidos este ano, né? O que, para você, significou essas perdas coletivas?
Estamos perdendo as nossas referências. E aí a constatação é, e agora? Por que que isso dá uma sensação de desamparo tão grande? E, primeiro pelas perdas, mas também porque agora as referências somos nós, né? A minha geração, a geração que veio um pouco antes de mim, a geração que vem depois. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? E um peso muito grande. Então, acho que parte da sensação de desamparo, de orfandade, vem disso.
Agradeço a participação de Natália Kirmemann, psiquiatra, escritora e doutoranda em literatura pela Universidade de São Paulo. É autora dos romances Copo Vazio e As Pequenas Chances. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.